Noticias.
Meio-dia, 12 minutos e o homem não para, né? O deputado Sembach não para, tá ali, está cá, está em todos os municípios aí do Paraná, fazendo esse trabalho tão brilhante, principalmente pela nossa querida União da Vitória e toda a região sul do Paraná. O Sembach, mais uma vez, satisfação em conversar com você neste sábado bonito, ensolarado, e o final de semana magnífico, né? Para a União da Vitória, tudo bem? Boa tarde, Wilson.
Boa tarde, Jaqueline, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Para onde você olhar, você vai ver coisa boa, né?
Maravilha.
Graças a Deus, nós temos um final de semana onde a gente pôde estar em União da Vitória, ver a família, conversar com as pessoas pelas ruas aqui. Estamos aguardando amanhã um evento importante, esportivo aqui na nossa cidade. Eu diria até que é histórico, que pode redundar na possibilidade do Iguaçu estar encaminhando para a volta para a primeira divisão, né? Todos nós que trabalhamos muito para isso, né? Recebi a informação agora de que a expectativa de público é entre 4 e 5 mil pessoas. Fico muito feliz de ver isso. E já que acho que é importante a gente ressaltar que tudo isso vai ser cercado de toda a segurança possível, porque nós teremos uma presença grande de paranistas aqui na nossa cidade. E acho que nós teremos amanhã um dia histórico para o esporte da nossa região.
Um dia diferente também, né? Domingo, é um jogo aí que a família, né? O pessoal é muito apaixonado pelo Iguaçu, como você, né, deputado? Se me permite chamar de você,
fique à vontade.
Né? O pessoal é apaixonado pela nossa Pantera do Vale.
Eu sou apaixonado desde o tempo que era no ferroviário, sabe? Eu era menino, daí eu pedia dinheiro pro pai pra ir no jogo, e já um pouquinho sobrava pra comprar um Guaraná, e a gente assistia do outro lado, que tinha uma arquibancada de madeira ainda. Em 1977, com 12 anos, eu já ia no campo. E tenho uma paixão enorme pelo Iguaçu. E as pessoas estavam preocupadas com esse horário das 11 horas, mas é um bom horário.
Eu gostei.
Eu também gostei.
Sabe por quê? Eu gostei desse horário.
Não vai competir com os jogos do Brasileirão, né? Vai lá, come um xixi, come alguma coisinha e tal, e fica com a tarde para almoçar com a família, livre, entendeu? E acho que é um horário bom. E amanhã, repito para vocês, acho que eu nem sei se tem ingresso ainda mais para vender.
Eu comprei hoje de manhã antecipado, ainda tinha.
Eu comprei ontem também, tinha, vou na arquibancada mesmo.
Eu também.
Então vamos nos encontrar lá. Mas é preciso frisar, vocês devem ter a entrevista aí com o
Coronel. Se quiser, eu já posso soltar agora.
Acho que é importante,
não,
né?
Vamos lá.
Para as pessoas entenderem, ah, eu vou ter muito paranista, vai ter muita gente, pode dar confusão, pode não sei o quê, o jogo vai ser jogo de televisão, a imagem da cidade lá para fora tem que ser preservada, tem uma série de coisas que envolve esse jogo, né? E a gente fez aí um trabalho muito forte junto ao comando da PM e se vocês quiserem escutar.
Vamos sim, nós temos aqui a entrevista com o tenente coronel Joas, ele que é o comandante da 4ª região da Polícia Militar de Ponta Grossa, falando sobre esse reforço no policiamento amanhã e é claro pelo jogo aí do Iguaçu contra o Paraná Clube. Então vamos ouvir o tenente coronel Joas sobre esse reforço no policiamento.
Passando para informá-los de uma operação que nós estamos fazendo com relação ao jogo do futebol Paraná Clube e o Iguaçu, né? Nós estamos então já num planejamento no decorrer da semana. Também nós estamos com um efetivo de aproximadamente 60 policiais para atender esse jogo, que ele tem uma característica um pouco mais diferenciada face aos acontecimentos que vem acontecendo no decorrer do campeonato. Mas nós estamos aí fazendo escolta da torcida de fora, reunião com os torcedores antes de entrar no estádio, isolamento no estádio também. A escola de formação está lá trabalhando também já nos seus estágios, aprendendo a forma de aplicação no policiamento de eventos, mais especificamente no futebol. Então, nós estamos com essa operação voltada para esse jogo, que é muito importante, em que pese nós estamos também com o policiamento ordinário. Então, equipes de Rotan, de outras unidades, também estão vindo para dar apoio a esse tipo de policiamento, passar aí a tranquilidade e a sensação de segurança para todos que vão no evento. Então, nós estamos iniciando essa operação futebol aí com a escolta e reunião das torcidas no posto Carretão. Fiscalização, depois sim, comboio segue até o estádio. E no estádio já tem um policiamento específico também, dentro do gramado, fora e adjacências. E depois que terminar o jogo, também nós estamos fazendo a escolta de retorno da torcida do Paraná Clube. Ressaltar também que o hotel onde encontra-se o jogador está sendo feito um policiamento voltado para a segurança dos atletas ali, para que ocorra tudo na normalidade. Esperamos que ocorra tudo bem e que todos tenham um grande evento.
Bacana, viu? Tá aí então as informações com o Tenente Coronel Joas falando sobre esse reforço no policiamento neste domingo especial, né? Para toda a União da Vitória. E você, tem palpite pro jogo de amanhã?
É, antes de dar o palpite, eu quero dizer que o policiamento de União da Vitória não vai ter prejuízo nenhum da cidade, dos bairros, do interior. É preciso dizer isso porque virão algumas equipes de fora também.
Certo, certo. Um reforço. Um
reforço. Por que que acontece, né, gente? O jogo de televisão vai ser mostrado para fora. É a imagem da cidade que tem jogo. O Paraná Clube, se não fizer um bom resultado, tá fora, não classifica mais. Existem indícios de que os torcedores do Paraná podem, inclusive, fazer algum tipo de manifestação contra os jogadores deles.
Certo.
Né? E uma vida tem que ser preservada, não importa de quem é, se é do Iguaçu, se é do Paraná, de qual clube. É uma vida. E tem que ser preservado. E aí tem que separar as torcidas, né? Porque existe a previsão de ter pelo menos 500 torcedores do Paraná aqui. Então, por tudo isso é que foi construído essa questão de segurança. E o jogo é 2-0 pro Iguaçu amanhã, o meu palpite. Se Deus quiser, nós vamos encaminhar bem a nossa classificação para a fase do quadrangular final.
Seguindo a nossa pauta aqui, já que nós estávamos falando sobre segurança pública, sobre esse reforço também no policiamento de policiais que vêm de fora para a União da Vitória, e a cidade, a região não vai ficar desabastecida não, viu, gente? Então vem esse reforço de outras cidades da capital, né, para fazer essa ajuda extra. E falando na segurança pública, nesta semana nós tivemos aí 14 novos bombeiros em União da Vitória, integrando a corporação. Isso é histórico também, né, Hussein?
As pessoas, às vezes, elas não se dão valor disso. O quanto que a gente tem que lutar para isso, todo mundo quer, todo mundo precisa. Eu conversei com o comandante do bombeiro aqui, disse: olha, deputado, nós estamos muito satisfeitos, porque é um número histórico, importante, vai reforçar o corpo de bombeiros aqui. E nós tivemos acréscimo agora de quase 100 policiais novos. Quer dizer, tudo isso é trabalho, é luta, é buscar exercer o papel do deputado. E eu falo uma coisa que muita gente não presta atenção: nós teremos aqui quase 120 militares a mais, né? Com um salário bom, né? Claro que sempre merecem ganhar mais, mas com um salário bom. Isso também é geração de emprego. Eles estarão investindo aqui, vivendo aqui, comendo aqui.
É um círculo, né?
Entendeu? Então precisa olhar para esse lado. Mas a importância que tem pro Corpo de Bombeiros, que estava realmente, tem razão, estava totalmente defasado o quadro do nosso Corpo de Bombeiros, e a gente teve esse atendimento pelo Coronel Vasco, que é o comandante dos bombeiros, em 14 bombeiros a mais.
Além disso, 93 praças da PM nas ruas da região desde o mês de maio, porque tem escola aqui no batalhão, no 27º Batalhão da Polícia Militar. Inclusive, a população já está notando a diferença. Maior quantidade de policiais nas ruas, circulando, fazendo operações, combatendo o crime. Tráfico de drogas, que é ele que começa com o tráfico de drogas, os outros crimes têm total relação com isso. Isso é muito importante também.
Olha, Jacques, tua leitura foi perfeita. Começa com o tráfico de drogas, né? Aqueles malaquinhos eles precisam consumir, aí fazem qualquer tipo de delito, e às vezes até quando estão com o consumo de drogas exacerbado, podem fazer atos mais perigosos. E é importante esse policiamento preventivo. Quando o cara vê uma polícia lá, ele já recua. Em segundo lugar, tem que ter investigação. Nós, aqui na Vitória, ganhamos 4 delegados a mais. Nós temos aqui, estamos trabalhando imensamente para tirar os presos das delegacias. Nós temos o DPEM que cuida agora. Os investigadores podem investigar, não são mais babá de preso. Então, o nosso governo, Ratinho Júnior, está cuidando da segurança pública como um todo. Então, nós queremos fazer com que esse pessoal possa investigar. Agora, o delegado do União da Vitória está recebendo várias viaturas novas, né? Me parece que são 8 viaturas aqui para a região. E nós teremos também, já que vou te dar em primeira mão, definimos os recursos, né? Nós teremos para os municípios que compõem a ANSUPAR e a área de atuação do 27º, 11 caminhonetes novas. Nós conseguimos com emenda, cada caminhonete é 350 mil, equipadas e tal, para fazer o trabalho da patrulha agrícola.
Isso é muito importante.
Isso é fundamental.
Nossa região é muito agrícola.
Nossa região,
né?
Você vê, você pega Cruz Machado, olha o tamanho que é. Você pega General Carneiro, Bituruna, enfim, cada município vai ter uma caminhonete. Então eles devem entregar para nós até julho, por aí, foi encomendado. Nós já colocamos o recurso na Secretaria de Segurança Pública. Pra você ter uma ideia, são 11, dá quase 4 milhões de reais em emendas que nós colocamos para esse tipo de atividade.
Outro assunto que é interessante e diz respeito principalmente aos ouvintes que gostam, né? O pessoal gosta de falar sobre segurança, sobre saúde e também sobre educação. Colégios agrícolas no Paraná, nós falamos nisso agora na agricultura, a importância. O Paraná é o celeiro do Brasil, o nosso estado, né? Felizmente, é uma região bem rica na questão da agricultura e também tem colégios agrícolas formando, fazendo a parte técnica também dos estudantes.
Nós temos vários no Paraná e conseguimos agora aprovar em primeiro turno um projeto do governo, que nós convencemos o governo a transformá-los também em colégios cooperativos. Por quê? Eles só produziam e não podiam vender nada, não tinha renda nenhuma. Então, a partir de agora, com esse projeto aprovado, vai ter uma série de benefícios, mas o principal, ela vai poder fazer um recurso e o recurso aplicar. Sendo uma cooperativa, ela vai ter mais agilidade que o poder público não tem. E quero dar uma outra notícia para você hoje. Eu estou muito fofoqueira hoje.
Uhum. Que bom, a gente gosta.
Colégio Agrícola, nós temos várias casas familiares rurais aqui, nós também temos na região. Você sabe que tem aqui várias.
Sim.
Mas nós temos um colégio agrícola aqui. E nós estamos estudando a possibilidade de implantar, num primeiro momento, em Cruz Machado. Cruz Machado tem todo esse potencial, sim, tem área específica e nós estamos trabalhando com muito vigor para que esse município tenha um colégio. Se tiver aqui em Cruz Machado, ele vai atender Bituruna, vai atender
a região
inteira, entendeu? Então o nosso pedido agora para o secretário é que nós tenhamos esse colégio agrícola. Esse projeto ele volta a ser discutido essa semana, agora segunda-feira, e a nossa previsão já que até quarta-feira ele esteja finalizado.
Deputado, estamos conversando com o deputado estadual e líder do governo na Assembleia, o Sem Bacri, com uma pauta extensa de realizações. E o bacana também, Unci, nesses últimos dias que a gente tem sentido, a gente conversa bastante com o morador, né? Ali que vem o problema, as sugestões. E um local que está merecendo uma atenção especial é o acesso ao bairro Dona Mercedes. Ali na Ponte do Arco, essas obras que estão acontecendo, obras que estão em andamento na PR-446. Teve também essa semana algumas obras pontuais na Ponte Domício Escaramela, na Ponte do Arco, deixando o local e garantindo principalmente segurança aos usuários. O Dona Mercedes era um sonho antigo, desde 2018 o problema se arrastava.
E ficou maior depois que começou a cair lá, né? E aí começou a dar medo, preocupação, aí foi feito um trabalho investigativo, descobriram qual era o problema, e aí foi feito um projeto. Só que esses projetos, Jaque, eles precisam de autorização ambiental. E às vezes as pessoas não fazem ideia de quanto demora isso.
É burocrático.
É burocrático e a gente tem que entender isso, né? E eu apanhei bastante, desde o momento que a gente falou que ia brigar, até o momento que eu consegui o dinheiro e saiu a liberação, eu apanhei bastante de pessoas que ficaram me cobrando e tal, mas tá aí o resultado. As obras estão acontecendo dentro da técnica, dentro da questão de respeito ambiental, assegurando, né, que nós tenhamos uma obra bem feita. São quase 5 milhões de reais, e talvez precise mais recursos, a gente vai arrumar para assegurar a tranquilidade de quem passa pela Dona Mercedes. E eu quero te dizer mais uma coisa.
Vai lá.
Veja, as pessoas que estão me ouvindo agora precisam entender o seguinte: nós tivemos uma reunião com todos os prefeitos da região e nós conversamos com o governador acerca de uma questão que envolve a Petrobras com o município de São Mateus. Eu te falei isso, é uma dívida da Petrobras com a região, com São Mateus, de quase 500 milhões de reais. Para São Mateus, nesse processo, fica 100 milhões de reais. E o restante volta para o estado, quase 400 milhões. E nós conseguimos, numa visita com os prefeitos, eu quero parabenizar todos os prefeitos da região que não mediram esforço, fomos a Curitiba e o governador autorizou 100 milhões, o restante 400 milhões de reais para ser dividido entre os municípios, per capita. Entendeu? O município que tem maior população, óbvio, vai ter mais dinheiro, né? Um município de 20 mil habitantes vai ter 30 milhões. É um baita dinheiro, né, Jack? E assim, o que que o governador quer? O que que ele pediu? Só para vocês entenderem. Ele não quer projeto eleitoreiro. Desculpa aqui o termo que eu vou usar. Ele quer projeto importante para desenvolver. Sabe? Ele quer um projeto que tenha assim, que se justifique.
Que a população sinta a diferença. Sinta, que,
entendeu? Ó, por exemplo, uma ciclovia.
Sim.
Uma ciclovia é um projeto, você não acha?
Palpável.
Nós temos aqui algumas ciclovias que precisam ser feitas, né? É uma ligação com uma área do interior. É um projeto importante, né? É, aqui se falou em União da Vitória, a Bento Munhoz, que é uma área perimetral da cidade, eu acho que é uma, né? Ela, ela tem esse viés de desenvolvimento. Eu mesmo, quando era prefeito, foi na minha época que a gente recuperou, passaram quantos anos, claro que estraga. Então, assim, nós vamos ter muito recurso agora para atender os municípios. O meu tempo não é o tempo eleitoral. Não aceito crítica. Se alguém quiser me bater, porque eu disse, pode me bater. O meu tempo qual que é? É fazer bem feito os projetos, chegar no governador, o governador autorizar as obras e as obras serem feitas. Esse é o meu tempo. Então você que está me ouvindo aqui, saiba, nós conseguimos com muita luta, trabalho, dedicação, empenho, com força política, convencer que esse recurso seja usado aqui na região. O governador poderia muito bem dizer assim, não, eu vou usar para o estado esse dinheiro. Poderia. Então, gente, isso é força política, graças a Deus. Modéstia à parte. É quem está lá dando a cara para bater em Curitiba, quem está lá na liderança do governo brigando, brigando, brigando. É isso. E me somei ao deputado Alexandre Cury, que é meu amigo, e eu não tenho ciúmes de política, eu sou amigo, a gente joga junto. Então, a gente tem essa garantia para a região. Fantástica. Agora a região tem que saber usar. O que que eu falei para cada prefeito agora? Prefeitos, prefeitas, agora é com vocês. Vocês têm que agora anotar no papel, o projeto não precisa estar pronto ainda. Nós temos que ir lá no governador, nos próximos 15 dias, sentar, governador, tá aqui, ó, a lista. Tá aqui a lista. O senhor autoriza isso? Aí bateu o martelo, correndo fazer projeto, e aí o governador autoriza a liberação de dinheiro. Então, quero dizer para você que eu estou muito entusiasmado com essa possibilidade real e concreta. Já que, além disso, tem um projeto do governo do estado que os municípios, nesse primeiro momento, até 7 mil habitantes, receberão 5 milhões de reais para fazer pavimentação, para asfaltar as ruas da cidade. Quais que se encadraram nesse primeiro momento? Paula Freitas e Porto Vitória.
Porto Vitória. Na região, sim, até 7 mil habitantes.
Na próxima etapa, que deve acontecer em agosto, até 15 ou 16 mil habitantes. Aí nós teremos vários municípios da região que serão enquadrados, recebendo 5 milhões de reais para fazer pavimentação em toda a sua cidade. Então, assim, olha, eu acho que nós vamos viver um momento importante, um bom momento aqui. Paralelo a isso, Jaque, nós temos aqui, o prefeito Bashir já licitou a sede do Cisvale.
Sim.
São quase 14 milhões. Nós já temos garantido os recursos de equipamentos para montar a sede, né? Paralelo a isso, nós estamos finalizando os projetos de hospitais em Bituruna, General e Cruz Machado, entre outras cidades. Enfim, e as obras vão acontecer ou estão acontecendo dentro do tempo normal.